Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes.
Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial.
Bem-vindos a mais um episódio Adolescente Não Precisa de Sermão. E hoje temos as nossas convidadas Cláudia Oliveira, Carol Campos e Bruna Arjona para a gente conversar sobre o tema meu filho presta para alguma coisa? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, meu filho só fica no quarto, será que ele vai ter um trabalho um dia? Será que ele realmente vai crescer, sair de casa, ter uma profissão, ter sucesso? São tantas angústias que a gente tem, são tantos medos, parece que aquele momento que a gente vê quando os nossos filhos têm 13, 15, 17, 20 anos, parece que vai durar a eternidade. E para desmistificar esse nosso medo, as nossas três psicólogas estão aqui, elas vão se apresentar brevemente e depois a gente entra no tema.
Oi, gente, eu sou a Cláudia Oliveira, psicóloga, neuropsicóloga, educadora parental, faço parte aqui desse grupo de três aí psicólogas que caminham juntas aí para ajudar principalmente pais e adolescentes.
Oi, pessoal, sou Carol Campos, sou psicóloga, psicóloga clínica, atuo com psicologia infantil, da adolescência, orientação de pais. Estou aqui também nessa missão linda que a gente tem de orientar pais, orientar profissionais nesse caminho, nessa jornada de conduzir melhor nossos adolescentes, desmistificar, tirar aquele rótulo feio de aborrecência e juntos ajudar esses jovens.
Oi, pessoal, eu sou a Bruna, eu sou estagiária de psicologia, tô no último ano de psicologia e eu tô aqui com essas três maravilhosas, trazendo, agregando o meu lado mais jovem de ser.
Então, a nossa ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do jovem virar desde criança, passar pela adolescência e virar adulto. E quando a gente é adulto, a gente precisa ter um trabalho para a gente se sustentar, né? Afinal, a gente não vai dormir na casa dos nossos pais para o resto da vida. Eu espero que não. Então, a gente precisa de um trabalho. E a gente espera que o trabalho não seja só, ah, eu vou lá para ganhar dinheiro. Que o trabalho, na verdade, seja uma fonte de realização para a gente realmente poder doar os nossos, o que a gente faz bem, o que a gente gosta de fazer para o mundo. E, em troca, ter dinheiro para a gente poder se sustentar. Então, a ideia é que a gente possa servir o melhor que a gente puder. Então, como funciona essa ideia, assim, da gente pensar hoje que trabalho não é só trabalho, é uma realização pessoal? Vocês fazem algum tipo de orientação de carreira? Conta um pouquinho pra gente como é esse processo.
E a gente trabalha em três pilares. O primeiro é o de autoconhecimento, aonde o jovem vai fazer um mergulho em si mesmo. Quem eu sou, quais meus talentos, habilidades, o que eu gosto, o que eu faço bem. Ele vai se entender, a gente faz uma autobiografia ali com ele. Tudo isso através de técnicas, recursos que a gente desenvolveu. Depois, a gente entra no mercado de trabalho. Então, vamos falar das profissões, vamos conhecer tudo que tem aí no mercado, para sair daquele padrãozinho engenharia, direito, medicina, que é tão visado, tão conhecido. Vamos abrir a mente, vamos mergulhar nas profissões, e a gente os incentiva muito a fazer isso, e a gente faz junto com eles. Muitos se surpreendem com profissões que nem imaginavam que existia. E aí, com esse conhecimento das profissões, a gente entra no terceiro pilar, que é da tomada de decisão. Então, vamos olhar o que eu tenho, quem eu sou, As carreiras que eu mais me identifico, quais são as competências que elas demandam de mim, o que que eu preciso, quais habilidades, e aí a gente perpassa por tudo, desde assim, como eu preciso me vestir, aonde eu vou trabalhar, é no campo, é num ambiente fechado, é num ambiente aberto, isso vai ao encontro aos meus valores, para que tenha uma tomada de decisão mais consciente. A gente não está dizendo uma tomada de decisão acertada 100%, mas muito mais consciente. E esse é um processo lindo, que a gente vê ali um crescimento assim dos jovens de um jeito inacreditável. Muitas vezes os pais que trazem os filhos uma página em branco nem acreditam quando saem tão decididos. Ou às vezes nem tão decididos, mas muito mais maduros do que eles chegaram aqui.
Ok, eu tenho uma outra pergunta. Essa tomada de decisão não é só assim, no momento, né? Ela é um processo que eu percebi. Quando esse processo de autoconhecimento começa? Será que ele começa já desde a infância? Porque eu lembro que quando eu era criança, o meu brinquedo favorito era uma lousa que eu ganhei da minha mãe com giz, uma mini lousinha. E eu adorava dar aula. Olha só que coincidência, né? Eu adorava dar aula e eu colocava meus bichinhos de pelúcia assim em roda. E eu estudava dando aula para eles. Então, eu ia melhor na prova quando eu ensinava. Gente, olha só que loucura. Estou falando de uma criança de 7, 8 anos, né? Eu absorvia melhor o material se eu desse aula para os meus bichinhos de pelúcia. Daí, eu cresci, decidi fazer administração de empresas, porque era meu sonho trabalhar num banco, trabalhar de terninho, salto alto. E acabei entrando em administração de empresa. E era um trabalho que eu gostava bastante, até a hora que eu virei mãe, e aí eu decidi ir para a área da educação. E hoje eu me realizo demais ensinando outras pessoas. E agora, olha só, quantas décadas depois eu consigo fazer essa conexão de olhar para trás e falar: nossa, olha, aquilo naturalmente veio, era uma inclinação da minha infância, que depois de algumas décadas aquilo acabou virando uma profissão. Mas não porque assim, bom, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não, isso me realiza, isso é o que me faz acordar de manhã e estar tá aqui ajudando outras pessoas por meio da educação. Então, a minha pergunta é: quando é que começa esse processo de autoconhecimento de uma maneira um pouco mais consciente?
Você estava falando, me passou um filme na cabeça, porque eu acho que assim, a minha geração é uma geração que eu tô com 50 anos, então é uma geração que na verdade não tinha muito o ensejo assim de achar o que eu gosto. Eu tinha que ter sucesso financeiro, né? Os nossos pais, eles estavam muito na expectativa que a gente tivesse uma vida melhor que a deles. E realmente nós tivemos. Aí, quando você chega agora, né, com essa adolescência de agora, parece que a gente leva um susto, porque eles querem ser felizes na profissão e não necessariamente estão tão vinculados com o dinheiro, que vem também um certo desespero ou incômodo dos pais de dizer, pelo amor de Deus, meu filho, pensa se isso te dá dinheiro, pensa, porque parece que essa geração tem conexão com propósito, tem conexão com sustentabilidade, tem conexão com respeito e manutenção do ambiente, da terra, de outras coisas que a gente não tinha isso como valor, porque não se falava tanto disso. Se falava em ter sucesso financeiro. Antigamente era ser concursado do Banco do Brasil, concursado em alguma coisa assim, garantia a parte financeira. Mas talvez a Carol aqui, porque a Bruna já é mais nova. A gente não tinha assim, seja feliz, filha, vê aí, né? Então, muito menos autoconhecimento. A gente não era incentivado a, olha o que você gosta, olha o que você. Não tinha essa conversa. Mas hoje, isso também está disseminado na internet e eles já têm esse interesse de saber, os próprios jovens, o que que eu gosto, o que que eu já faço. Eu quero aliar isso, porque eu não quero trabalho, mãe e pai, que era tipo o seu, que é ficar 8 horas dentro de uma empresa, isso não me satisfaz. Então, eles já começam a perceber, e aí é uma forma de autoconhecimento, que é, eu não quero isso, eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero ter a vida que meu pai e minha mãe tiveram, que eles só viviam para o trabalho. É quase que unânime, quando a gente faz uma tarefa aqui, um recurso de preferência profissional, é quase que unânime, eles querem liberdade de agenda. Eu não tive nenhum que falasse assim, agenda fixa, que eu cheguei lá. A não ser, já tivemos, óbvio, mas é assim, aquele que gosta de rotina, é que ele se sente bem sabendo o que ele tem que estar lá às 8, ele vai sair às 18, mas assim, se puder ter liberdade, então é um autoconhecimento que vai vindo assim, comendo pelas beiradas. Eles não têm também a questão de deixa eu me conhecer, não é isso. Mas eles estão expostos a muito mais. Ou procura saber quem você é. O TikTok faz isso, outras coisas, outras ferramentas fazem isso, e eles começam a olhar para si. E muitos buscam a sua terapia ou buscam a sua orientação profissional. Respondendo bem objetivamente, não tem uma relação tão cognitiva assim. Desde cedo ele já presta atenção no autoconhecimento. Não, porque o cérebro não está nessa formatação desde cedo. Mas quando ele começa a ter que decidir sobre isso, aí, se ele bem estimulado, ele até pode falar: nossa, é verdade. Eu, quando criança, eu adorava não sei o quê, não sei o quê. Então ele pode perceber que isso era desde sempre, ou ele não se conecta com o passado e tudo bem. E ele fala: olha, não, eu gostava disso, mas eu não tenho menor atração hoje. Até tipo você, de repente, a vida passa, e depois fala: nossa, não é que eu voltei para um negócio que eu tinha e eu achei que eu nunca mais ia ter conexão com aquela. Né, com aquela tarefa.
Eu não me arrependo de nada, Cláudia, que eu fiz. Adorei fazer administração. Adorei, assim, tudo fez parte. Agora, olhando para trás, fica mais fácil de conectar os pontos, porque está tendo uma reflexão de que cada estágio e cada trabalho que eu tive me ajudou a chegar onde eu estou, numa visão um pouco mais complexa e mais completa do mundo que eu vivo. Não adianta a gente só também doar e fazer o bem se a gente não tem, né, uma área financeira, se a gente não tem logística, se a gente não tem toda a parte administrativa de que um negócio precisa ter, assim como o psicólogo, né? Psicólogo adora servir, sentar com o paciente, mas precisa ter toda uma estrutura, né? E aí a gente precisa aprender.
Mas deixa eu lembrar uma coisa que você fez e que eu sugiro que os pais escutem isso e reflitam. Nós desejamos que os filhos encontrem uma profissão e que sigam com ela, mas não tem problema se um dia ele fizer uma visita na sua própria vida e falar assim: não é mais isso. Aí a gente começa, podemos pensar que, nossa, meu filho não deu certo. Por exemplo, você acabou de testemunhar, a administração foi muito importante para você. Então, escolhemos uma profissão hoje, mas eu não sou refém dela. Ela vem ao meu encontro para que eu realize a minha estada aqui nessa vida, para o meu propósito de vida, etc. É bonito falar isso, mas às vezes eu escolhi uma profissão que ela não está me dando essa nobreza aqui. Então, eu vou mudar para outra e tudo bem. Então, os pais precisam ter calma. Porque ao menor sinal de, puxa, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Ah, meu Deus do céu, mas o menino escolheu aquilo e agora já quer mudar. Então a gente também tem que ter calma. E você é um exemplo disso. Uma educadora de sucesso, tá aqui, que empreende na rede virtual também. Olha isso. Quem diria lá atrás que você ia ser esse sucesso todo virtualmente também? Quantos seguidores, quantas pessoas estão aqui com você. Imagina você falando lá para sua mãe: mãe, vou fazer administração, depois eu vou largar esse negócio de administração e eu vou, sabe o que eu vou fazer? Na internet eu vou fazer uns negócios, mãe. Nossa!
Minha mãe ia cair para trás, né? Mesmo porque nem existia, né? E essa que é a grande sacada desse processo de orientação de carreira. Porque talvez as carreiras que os nossos filhos hoje, sejam pré-adolescentes ou adolescentes, vão terminar o ano do ensino médio, talvez nem exista carreira para aquilo ainda. Vai ser inventado. Por isso que é tão importante esse primeiro pilar do autoconhecimento. Se eu não souber o que eu quero, eu vou buscar a fama, eu vou buscar o dinheiro, eu vou buscar os seguidores. Isso tudo é igual pó mágico, não faz ninguém feliz. Se não tiver propósito, se não for sustentável, no final de tantos anos trabalhando com isso, realmente mostre que fez alguma diferença na vida de alguém. Então é bem interessante perceber que talvez tenha certas carreiras que não existam ainda. Por exemplo, a gente não pensava que existisse, se pudesse ganhar dinheiro como YouTuber, né? Não existia isso alguns anos atrás. Hoje, algumas pessoas dedicam só para isso.
Muito bem, obrigado, né? E se eu falar para um pai assim, olha, seu filho vai trabalhar como youtuber? Mas por quê? Vamos também refletir qual que é a minha crença sobre isso. Tem pessoas que têm sucesso ou não têm? Como é que é? Aí a gente traz isso para a família também, porque de repente a gente está matando ali na fonte uma pessoa que vai sim ser muito bem sucedida, não no meu projeto que eu fiz para ele, para o meu filho, mas no projeto dele. E aí, não quer dizer que deu errado, quer dizer que ele seguiu um outro caminho, que não aquele que eu projetei lá até dentro da minha barriga.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu estou captando os pensamentos de uns pais e mães que estão escutando o podcast agora. Eu vou só canalizar, tá? Mas e se meu filho é assim, um grande sonhador? Ele acha que ele vai ser um gamer, né? E vai ganhar dinheiro com isso só jogando videogame, né? Onde está aí a linha fina da realidade e do sonho?
Eu acho que isso a gente sempre orienta os pais, é possível, mas com muito cuidado, com muita validação, a forma de se falar com o filho, mas a gente precisa também mostrar a realidade. Então, assim, ok, você quer ser um gamer? Então, vamos pensar juntos aqui, quais são as competências, as habilidades que eles têm? Qual o caminho que ele trilhou para chegar lá? Agora vamos olhar para você. Você tem esse talento, você tem essas habilidades, você pode investir nessa carreira? Pode. Mas paralelo a isso, eu acho que é também trabalho dos pais, se o adolescente já está nessa fase de escolher uma carreira, um vestibular e ainda não decolou, não bombou como um gamer. Os pais, e a gente, eu já fiz isso aqui com alguns orientandos, a gente também precisa trazer evidências de realidade, dados de realidade, que quantos outros também tentaram e nem todos chegam nesse lugar, nem todos vão ter esse mesmo destaque. Então, a linha é muito tênue para a gente também não destruir um sonho, jogar um balde de água fria, dizer você não presta para isso. Tem que ter muita habilidade, tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Mas existem perfis, existem jovens que jogam muito bem, mas não tem o perfil de estar ali à frente, se comunicando do jeito que precisa, por uma série de fatores. Então, a gente precisa mostrar, por isso o autoconhecimento ajuda. O que eu acho que é o grande problema é a inabilidade de muitos adultos responsáveis ao fazerem isso. YouTube, isso aí não dá futuro. O que que é isso? Vai estudar. Vai estudar, porque a forma, muitas vezes, faz com que o próprio jovem desafie e queira, até o fim, brigar por isso. E aí entra no quê? Entra no embate. E sai daquele lugar saudável de entendimento, sabe? Eu sempre sou a favor de que, assim, você quer tentar isso? Vamos tentar em paralelo com os seus estudos. Não vai largar o estudo para, assim, eu tô lá no meu ensino médio. Não vou deixar de concluir o meu estudo para me dedicar somente à minha carreira de gamer. Mas a forma de se fazer, de se conduzir tudo isso, ela precisa ser muito bem pensada.
Sugiro que os pais se permitam ter apoio nessa hora, porque o cenário familiar ele dá uma contaminada nessa reflexão, né? Então, de repente, fala assim: olha, filho, eu vou te ajudar só até aqui, mas eu tenho certeza que você pode ser muito melhor ajudado com uma ajuda externa que vai complementar para você ter a sua reflexão guiada, independente da gente aqui. Então, acho que a gente pode se dar ao direito os pais de pedirem ajuda, porque às vezes eles acham também que eles têm que dar conta de ajudar o filho a escolher a carreira, e é muito difícil. Mas eu queria fazer só um complemento, porque vocês estavam falando do gamer, e eu fiquei pensando, gente, isso é para toda profissão, Não é só para o gamer. O problema do gamer, das coisas mais atuais, é que elas ainda estão entrando na nossa cabeça como uma realidade ainda. Mas, por exemplo, um menino mira num jornalista famoso. Ah, eu quero fazer jornalismo, porque olha só como que é. Você ganha muito dinheiro, você está lá, você apresenta um jornal nacional ou é um jornal não sei o quê. Tá. A mesma reflexão do sonhador para uma qualquer outra profissão. Como que é o processo? Como que deve ter sido? Isso acontece muito na medicina. Você olha e fala assim, eu quero ser médico. Aí você imagina aquele médico sentado naquele consultório maravilhoso, lindo, ele todo limpinho, aquele médico bem tratado, maravilhoso, com uma consulta de R$ 1.000, aquela coisa. Mas peraí, ele já passou pela residência, ele já deu plantão em hospital de traumas, de não sei o quê. Ele já fez muita coisa, ele estudou pra caramba, ele inverteu noite com dia, nananana, ele tem 55 anos e ele tá lá agora no consultório dele daquele jeito maravilhoso. Nós temos que lembrar que não é isso, não tem profissão às vezes assim, isso não dá futuro. Nada dá futuro se a gente não gostar e se dedicar. Não tem sucesso sem um caminho. Então é para gamer, mas é para médico, para advogado, para juiz, para desembargador, para quem que for. Você, por exemplo, Fernando, você está aqui. Você está aqui. Quantos vídeos você faz? Quantas vezes você se pega seu celular, vai lá no supermercado, faz, moço, posso gravar aqui? Vai lá e não sei o quê. E aí fala assim: como será que é ter sucesso na internet? Olha ela, eu quero fazer igual, vou perguntar para ela como que ela faz. Fala, é assim, minha filha, é o seguinte: você levanta às 5 horas da manhã, vai lá, leva três, quatro roupas, tá? Aí você filma você, depois você corta, você filma lá no outro, aí depois você vem e edita. Toda profissão vai requerer. Então a gente também tem que ter cuidado. Por exemplo, ai, nossa, professor no Brasil. Quem disse? Tem professores especialíssimos que você vai atrás dele para ele te ensinar alguma coisa. Vai fazer uma aula com ele sozinho para você ver quanto custa. Então, assim, se eu gosto, se eu tô me dedicando e eu sei o caminho, pode ser um médico ou qualquer que for, pode ser um gamer. Mas aí a gente tem que ajudar esse jovem a lembrar que entre o zero e o 100 tem um caminho a percorrer em qualquer uma. Vamos ver se esse caminho é o que você mais vai se adaptar. Tem gente que gosta de praia, então ela vai caminhar 50 quilômetros na praia. O outro vai caminhar 50 quilômetros na floresta. E aí vai dar certo. Mas eu preciso saber qual que é a minha trilha. E a gente ajuda esses jovens a pensarem, faculdade é legal? Não. Primeiro semestre de faculdade é história de quem fundou o fundamento da fundação. E segundo semestre, continua a história de quem fundou. Né? Aí você fala, gente, quando é que eu vou ver o negócio que eu escolhi? Aí é lá para o quinto semestre, sexto semestre. Se esse jovem não tiver muita certeza de que lá na frente ele vai atuar com aquilo, ele desiste do curso. Porque tem curso que tem disciplinas para contar horas, aí por aí vai, tem professor que não é legal e tudo mais. Mas ok, a minha profissão é aquela e eu tenho que passar por esse caminho. Aí eu aguento. Senão, eles desistem no segundo ano.
Olha, tem muitos pais que olham para os seus filhos, estão lá no quarto com a porta fechada, com o headset na cabeça, jogando videogame, ou então na rede social, na cama, de meia, bem aquela postura, né, típica de adolescente que a gente sabe que acontece na casa de quase todo mundo. E aí a gente pensa, puxa, meu filho, será que ele presta para alguma coisa? Será que ele vai um dia ter motivação para realmente estudar e perceber que os estudos, ele é importante para qualquer área da vida? E com isso também vem aquele balãozinho com um pensamento que pesa 20 quilos, né? Falando, ai, tem o Enem, o Enem é daqui 3 anos, é daqui 2 anos, é daqui 1 ano, é mês que vem. E o foco tão grande nesses testes padronizados, que conselho você dá para os pais? Para que eles possam colocar os dois pés no chão, respirar fundo e tomar uma atitude que realmente ajude não só o jovem, mas a família toda, porque a pressão é tão grande. Qual conselho vocês dão? E também gostaria de escutar da Bruna, né? Não sabe o lei.
É, eu acho que assim, sabe, uma coisa que a gente até estava falando na adolescência simples, que a fase de adolescente, a fase de vestibulares e tudo mais, é uma fase também de frustração para os jovens. Porque nem sempre vai passar de primeira, nem sempre vai ser só um ano, vai passar depois de um ano de cursinho, entendeu? Eu conheço pessoas que estão há 5 anos num cursinho tentando passar em medicina. Então, eu acho que o que cabe aos pais nessa fase de autoconhecimento dos jovens, essas fases de testes, igual você falou, padronizados, é acompanhar, sabe? Estimule o seu filho a também ter uma vida social, a saber equilibrar os estudos com a vida. Será que ele sabe como se organizar? Será que ele tem uma rotina adequada para o objetivo que ele quer? Vê quais são as necessidades que seu filho está tendo que você pode contribuir com conselhos ou com dicas ou com não, vamos pesquisar um jeito melhor de você fazer isso e não colocar aquela pressão de o Enem é mês que vem, e aí, tá estudando? Vai ser suficiente ou não vai? Sabe aquela coisa assim? É literalmente ser o ombro amigo do seu filho. O que que você precisa? O que que eu posso te ajudar? Eu tô aqui. O adolescente, ele lida com tantas coisas na parte emocional que chega uma hora que eles não sabem se organizar. Porque é estudos, ele tem que estar bem mentalmente para fazer uma prova bem, ele tem que estar bem socialmente também, porque o meio social é muito importante para eles também na adolescência, mas ele também tem que estar lá dentro da faculdade que ele quer. Então, como chegar nesse equilíbrio, né? Eu acho que os pais são a base disso. A casa, a família, pode ser uma boa base para esse adolescente conseguir conquistar tudo isso.
Habilidades de vida, né? Não, a gente pressiona tanto e esquece de dar aquele pequeno próximo passo de pensar na organização, de pensar no planejamento, de contratar, às vezes, uma orientação de carreira, porque muitos pais se envolvem tão pessoalmente. Eu faço coisas muito diferentes do ritmo dos meus filhos, mas eu não posso esperar que eles façam do meu ritmo, porque quando eu era adolescente, eu fazia diferente do ritmo dos meus pais. E quando meus pais queriam que eu fizesse no ritmo deles, eu ia colocar fogo de volta. E aí vira uma batalha em vez de uma ajuda, de realmente de um time cooperativo. Então faz muito sentido.
Que eu gosto de chamar a atenção dos pais para o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, ir lá e perguntar assim, filho, o Enem está chegando, né? Tá tudo bem? Isso é importante, porque às vezes é um lembrete, o seu filho precisou daquela chamada, daquele alerta, tá tudo bem. Ok, agora vamos supor que você faz isso uma vez, você faz duas vezes, você faz três vezes. Eu perguntaria para os pais, tá dando certo? Ficar perguntando toda hora está gerando o resultado que você gostaria ou que você acha que deveria acontecer? Eu já falei 300 vezes. Uau! Na décima já deveria ter parado de falar. Porque 300 vezes repetindo a mesma coisa, para quê? Então, é importante a gente dizer, gente, estratégia. A estratégia deu certo, ok. Não deu, nós pais precisamos. Ó, eu acho que eu falei umas 5 vezes, não surtiu efeito. Então não adianta falar sexta, sétima, oitava. E aí tem pais que ficam batendo na mesma tecla, 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 dizer o que. Eu ia te perguntar assim, Fernanda, o que você acha que agrega quando a mãe chega e fala assim: filho, tá estudando? O menino vai falar sim ou não. Só essa pergunta adianta o quê? Nada. Essa pergunta fica chata. Uma vez, ok. Duas vezes, ok. Mas não mais que isso. Porque qual que é o seu objetivo? É só perguntar? Você acha que se perguntar, ele vai começar a estudar mais? O que que é? Então, a Bruna trouxe uma coisa assim. Observa, acompanha e fala assim, sabe que eu percebi que ele está atrapalhado aqui com a agenda. Ele dorme o dia inteiro, mas aí à noite ele não consegue ficar estudando também. Observa, você chega com um certo fato e dado e fala, filho, sabe o que eu estava observando? Vê se faz sentido. Eu estou achando que você está meio assim, precisando de uma ajuda na organização da sua agenda. Você acha que eu estou certo, errado? Nossa, mas é verdade. Ou então, ah, você não tem nada com isso. Tá bom, aí a gente, né, traga também perspectiva e não só. Ó, filho, tá estudando? Tá estudando? Tá mãe, você tá perguntando isso pra quê? Pra saber se eu tô ou não? É, já disse pra você que não. Bom, e aí? Ah, mas tem que estudar. Não, isso eu também já sei, não tô dando conta. Aí, então, tem o porquê que eu tô perguntando. Então, pais, se perguntem. Eu tô fazendo tal coisa. Pra quê mesmo? O que que eu quero? Ah, não tá dando certo o resultado com esta minha estratégia. Vou ver se eu mudo a estratégia. E peço apoio, ou vejo, ou falo, filho, eu tô tentando te ajudar, mas tô achando que eu não sei. Tô achando que você precisa disso. Você acha também? Como é que é? Vamos ver uma solução? Eu não sei que solução daria. Vou perguntar para alguém. Que seja isso, pelo menos.
Eu concordo muito com o que as duas falaram, é o acompanhar, monitorar se o seu método está funcionando ou não. E aí, falando um pouquinho como profissional e como mãe, eu também percebo que às vezes nós pais, a gente tende também a subestimar muito a capacidade dos nossos filhos. Por a gente vê como, em casa, a gente vê os nossos adolescentes ali, naquele contexto, muitas vezes, como a Fernanda muito bem descreveu, dentro do quarto, com o headset, com aquela coisa, aquela bagunça. Eles estão aonde? No lugar seguro deles, aonde eles não precisam se provar, aonde eles podem relaxar, ser do jeito que eles são. E muitas vezes a gente tem essa imagem desse adolescente. E aí a gente acaba achando, e aí vem essa frase que é tão forte, né? Será que meu filho presta para alguma coisa? Que muitos pais até já fizeram aqui para a gente. E a gente às vezes subestima muito e acha que o menino não está fazendo a coisa direito e a gente tem que ficar ali naquela cobrança. Ó, você já estudou? Você já fez isso? Já fez aquilo? Dependendo do perfil desse jovem, da maturidade, da fase de vida que ele está, a gente precisava confiar mais e entender que isso, confiar mais, não quer dizer que eu não vou monitorar e não vou acompanhar e não vou estar presente. Mas se eu pudesse deixar também uma mensagem para esses pais, porque essa é uma fase muito turbulenta para eles, principalmente esse momento depois que passa o vestibular, entre a espera de resultados, o que eu vou fazer, não sei o que vai ser da minha vida no próximo ciclo, porque não saíram resultados, eu estou esperando. Eles entram numa ansiedade intensa. Encorajem sempre, confiem na capacidade, em tudo que vocês já desenvolveram, todos os trabalhos que vocês já fizeram, e acreditem no potencial. Não subestimem, porque a gente às vezes acaba sim subestimando, porque a gente tem uma imagem talvez do filhinho indefeso ou daquele adolescente mais brutão e não sabe que lá fora, putz, se vira bem. Às vezes a gente se surpreende com cada coisa. Então eu deixaria muito esse recado também.
Fernanda, eu acho que eu queria trazer um outro olhar aqui, que é o seguinte: quando o filho demonstra para os pais que tem certeza do que vai fazer, o oposto agora, tá? Então, assim, o que que a gente deve fazer quando a gente tem um filho que fala assim: eu vou fazer tal coisa? Já decidi, mãe. Já decidi, pai. Às vezes também a gente quer dar um conselho, assim, se assim pudesse ser dito para os pais, é assim: pergunta se ele quer conversar com alguém sobre a escolha dele, né? Como é que é isso? Porque a gente também recebe muitos adolescentes aqui que chegam já dizendo: eu quero fazer tal coisa. E aí fala: ah, que legal! Então me conta, o que que essa tal coisa faz? Ele não sustenta. E para a gente exemplificar, eu vou convidar a Bruna, porque a Bruna foi minha orientanda. Vou convidar a Bruna para contar a história dela, como ela chegou no meu consultório lá atrás, a história, como é que a família percebeu, etc., e o final dessa história. O que que você acha, Bruna? Você topa?
Claro, a minha história com o meu lado profissional começou quando eu estava no terceiro ano, no meio do terceiro ano do ensino médio. Todo mundo decidindo, ah, que eu quero medicina, que eu quero direito, que eu quero isso. E eu falei, meu Deus, e eu? E agora? Não me recordo direito aonde, como eu cheguei nessa profissão, mas eu falei, vou fazer publicidade e propaganda. Que eu gosto, eu sempre fui uma. Desde assim de pequena, eu sempre gostei muito dessa parte tecnológica. Editar vídeo, de editar uma foto. Sempre gostei de mexer com essas coisas. Lembra a época de retrospectiva que colocava nos aniversários? Nossa, eu criava várias durante o ano todo, assim, sabe? Eu amava essas coisas. E eu falei, vou fazer publicidade e propaganda. E minha mãe sempre no meu pé. Bruna, não, acho que não é isso, filha, mas você tem certeza? Até que um dia ela chegou para mim e falou assim: tá bom, você vai fazer publicidade e propaganda, e o que que ele faz? E aí eu caí no choro, porque eu não sabia o que um publicitário fazia. E aí, a minha mãe falou: não, não dá para ficar assim, tudo mais, encontrei a Cláudia. E aí, a gente começou o processo, né? Foi um processo muito lindo. Eu desenvolvi muito meu autoconhecimento nesse processo, onde eu descobri o que eu realmente queria como um trabalho, o que eu não queria, quais eram os meus valores de vida, que eu acho que isso também está muito relacionado à nossa profissão. E aí, por fim, eu caí na psicologia. E assim, me encantei, sem dúvidas nenhuma. Eu cheguei na Cláudia e falei: é isso. E aí a gente teve, né, uma questão com os meus pais, que os meus pais, eu poderia fazer tudo, menos psicologia. Porque eles achavam que a psicologia não ia dar dinheiro, porque a gente tinha outros desenhos, tinham muito esse medo. E aí foi um processo muito legal, porque foi uma descoberta para mim e uma descoberta para os meus pais também, dos meus pais compreenderem, tá, e aí, o que que a psicologia faz? E aí a Cláudia fez todo esse trabalho de trazer outros lados da psicologia, trazer exemplos. Então, assim, foi um processo muito legal porque eu estava aprendendo junto com os meus pais. A gente acreditou na psicologia juntos, sabe? Eu entrei na faculdade e eles me acompanhando e tudo mais. E hoje em dia eles dão graças a Deus que eu tô me formando em psicologia e eles são apaixonados. E nossa, é um orgulho só.
E quando ela terminou, eu falei assim: você vai ser minha estagiária. Aí ficamos olhando assim, tipo, aham. E aí, olha o que aconteceu hoje também.
É. E aí, assim, eu sempre falo, o processo de orientação profissional, se pudesse, todo jovem poderia, deveria fazer. Porque eu vejo, assim, né, no meu meio social, muitas pessoas que estão fazendo pelo dinheiro, alguma profissão, ou estão fazendo porque, ah, porque eu tenho um cara na minha família que vai me ajudar a crescer. E outra coisa que eu percebo muito nas pessoas da minha geração, eles querem estar no topo, mas eles não querem passar pelo processo. As pessoas, elas querem ser igual, por exemplo, psicólogas de sucesso, médicas de sucesso, mas elas não querem acordar cedo e ir fazer um estágio. Elas não querem ir buscar um conhecimento por fora da faculdade. Isso é uma coisa que o processo de orientação traz muito, que é: vamos colocar esse pé no chão. A realidade é outra. Você pode chegar nesse topo, mas você tem que ralar. E a minha geração normalmente não quer ralar.
Hoje em dia tem tantas ferramentas para ajudar a acelerar esse autoconhecimento. Quem é aqui que fala, não, não quero. Não quero autoconhecimento, não quero descobrir sobre mim, eu não quero assim um mapa do que eu sou bom, né? Quem é louco para falar não? E agora que a gente sabe que existe, né, um método, existem ferramentas, existe um processo, por que não lançar a mão e ter esse apoio para a gente poder clarear? Eu entendo, pelo menos dessa orientação de carreira, não sei assim, você será enfermeira? Né? Não sai uma palavra mágica como se estivesse puxando a máquina do cassino e tim, tim, tim. E sai plim, 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 você vai ser advogado. Não sai assim. Então, vamos aproveitar esse conhecimento para a gente se fortalecer e ajudar a gente a diminuir a pressão dentro de casa e aumentar a conexão para que tanto o jovem possa encontrar o seu caminho e você fica feliz que você ofereceu o melhor ambiente possível e o mais favorável para esse jovem florescer. Bru, quando você foi procurar a Cláudia, né, nem você sabia o quanto é que você ia desabrochar, o quanto é que você ia descobrir. Então, é esse apoio que a gente está incentivando vocês a fazerem. Que às vezes a gente, nós como mães e pais, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente tem acesso a quem tem esse conhecimento. E eu acho que o nosso papel de ser bons pais e boas mães é dar esse acesso quando é possível, né? Financeiramente, lógico, mas quando é possível. A gente está chegando no fim, a não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa.
Eu queria só falar uma coisa que você tocou para também não alertar os pais. Não se, temos muitas coisas na internet. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu também já recebi adolescentes aqui com ferramentas que eles pegaram aí na internet, e vem com um resultadinho assim para mim e fala assim: olha, falou aqui que eu sou águia. Então, como eu sou águia, eu vou, sei lá, o teste dava quatro tipos de animais. Então, como eu sou águia, eu acho que eu falei isso. Não é tão simples assim.
Ótimo ponto.
Então, a gente, por que que É diferente fazer uma orientação, por exemplo, com profissionais e eu ali sozinho. Pode ser que eu aproveite muita coisa sozinha. A gente só tem que tomar cuidado é com as reflexões que são geradas depois de uma ferramenta. A gente tem que tomar esse cuidado porque a ferramenta, ela até tende a dizer assim, ó, no seu perfil a gente encontra médicos, pocotó, 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 um monte de coisa. Aí fala, oxe, peraí que eu tenho que estar dentro deste hall aqui de profissões. Não necessariamente. Eu não conheço a base de dados dessa ferramenta, então tem que tomar cuidado. E tem muitos profissionais que fazem a valores sociais esse projeto de orientação profissional. Aqui, inclusive, a gente faz projeto para pessoas que não têm tanta, né, condição financeira, a orientação profissional no valor social. Então, assim, ficar sem suporte não vai ficar. Tem que procurar. E a internet a gente tem que ter um pouquinho só de cuidado, porque ali é uma terra de, né, de todos os donos, e eu não sei que ferramenta é essa que pode ajudar, mas pode piorar. Pode confundir, eu diria.
Então, precisa de seriedade, e não é porque a informação está lá que a gente não vai ser criterioso em saber separar o que realmente é fidedigno, é bem estudado. Então, atenção. Bom, baseado no nosso tema, meu filho presta para alguma coisa? A gente já percebeu que adolescente não precisa de sermão. Adolescente precisa.
De encorajamento e amor, de acompanhamento,
de compreensão.
E com tudo isso, eu tenho certeza, e amor, uma pitada de amor, abraço de amor, amor incondicional é fundamental, amor a si próprio, começando pela gente. Com isso, eu tenho certeza que seus filhos vão encontrar um caminho e eles prestam para alguma coisa assim, viu? Olha, não fica achando que é porque ele tá assim, que vai ser assim pro resto da vida. Tenha confiança que, olha só, depois dessa conversa toda, tá, saiu daqui alguma coisa que você pode fazer, um próximo pequeno passo. Então, eu queria agradecer a vocês, deixo o contato de vocês, se vocês fazem orientação de carreira, com preço social, inclusive, para que as pessoas possam te procurar.
Pode procurar no Adolescência Simples, no Instagram, @adolescenciasimples, e também pelo nosso WhatsApp, que está lá no Instagram, que eu não vou saber falar o número agora, mas lá no Instagram tem o link para o WhatsApp e a gente faz todos os contatos por ali.
Bruna, muito obrigada por compartilhar a sua história. E
Obrigada.
Cláudia Oliveira e Carol Campos, muito obrigada pela orientação profissional de vocês. É sempre muito bom estar com pessoas competentes e profissionais e muito simpáticas como vocês.
Nós que agradecemos, Fernanda. Sua presença na nossa vida trouxe muita luz, muita oportunidade de chegar onde a gente precisa chegar. E por meio do seu trabalho, a gente caminha junto com você. Espero que a gente ajude alguém.
Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. E vamos seguindo aí juntos nessa missão, ajudar os pais e a todo mundo que precisa.
Obrigada, um beijo e até a próxima. Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.